tentativa de intimidação e disse que vai se defender na esfera eleitoral. De Brasília, Aline Peçanha.
Os candidatos pré-selecionados na primeira chamada do ProUni, o Programa Universidade para Todos, para o segundo semestre deste ano, devem entregar até a próxima sexta-feira à instituição privada de ensino superior para a qual foram pré-selecionados a documentação que comprova as informações prestadas no ato de inscrição. Os candidatos podem conferir se constam na lista da primeira chamada divulgada pelo Ministério da Educação no site. Acesso único.mec.gov.br/ProUni. A entrega poderá ser feita presencialmente na faculdade privada ou encaminhada por meio virtual. O programa federal oferece bolsas de estudo integrais que cobrem 100% do valor da mensalidade ou parciais de 50% em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições privadas de ensino superior. Agora a condição do tempo.
Terça-feira de céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Nas demais regiões mineiras, céu claro a parcialmente nublado. Em Minas, os termômetros oscilam entre 5 e 31 graus. Em Belo Horizonte, terça-feira de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura mínima fica perto dos 11 e a máxima próxima dos 25 graus. Esta é a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Fernanda Viegas.
A Itatiaia dá notícia de tudo. Ouça a rádio pelo aplicativo, site e também pela Alexa. Itatiaia, informação a toda hora, o tempo todo.
Itatiaia Agro.
Amigas e amigos do agro, os preços dos feijões carioca e preto estão se invertendo no mercado, depois da nova safra do carioca entrando com um bom volume de grãos e com qualidade. Na semana passada, começou de forma lenta a queda de preços do feijão carioca. Em Goiás, como exemplo, houve queda de 15% na saca de 60 quilos, enquanto o feijão preto teve ligeira alta no Paraná. O contrário acontece com o arroz, que vai subindo de preço por causa de uma produção menor na atual safra. Muitos produtores reduziram a área plantada porque tiveram prejuízos ano passado com as chuvas e também com os preços que não pagavam o custo de produção. Além disso, os valores para exportação hoje são favoráveis e puxam os preços também do mercado interno. Produtores gaúchos agora querem renegociar os financiamentos que foram engolidos pelas enchentes. Itatiaia Agro, Valdir Barbosa.
Itatiaia Agro.
O dia não terminou. Na Itatiaia estamos juntos sempre. O jogo já começou. O nosso time vai jogar.
Você, tudo bem? Seja bem-vindo, é o apito final desta segunda-feira, dia 20 de julho, que está chegando no seu rádio, no aplicativo, no YouTube, nas demais plataformas onde você se conecta com a Top 1 do Brasil. E também não posso deixar de dizer a nossa rede Itasat, filiada e afiliais, que e afiliadas, né? Filiais e afiliadas que recebem esse solzão da Rádio de Minas. Vamos juntos com o apito final que chega com estas manchetes. E a primeira manchete é do Atlético, Paulo Azeredo.
Do embalo da massa, Galo pega o Bahia amanhã na arena. E meia atacante está na mira de gigante brasileiro.
A manchete do Cruzeiro, Emerson Panzieri.
Lateral esquerdo e atacante aparecem no PID da CBF e podem estrear quarta-feira contra o Internacional. O Cruzeiro aguarda a resposta do Sport para a contratação de Zé Lucas.
A manchete do América, Fabrício Calazans.
Coelho regulariza reforços e Humberto Louser tem opções para a delegação que já está em Santa Catarina. Até lateral direito ganha condição de jogo antes mesmo de ser anunciado.
Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Apito Final, comigo, com os comentários do Vinícius Andrade e todo o primeiro time do rádio. Vem com a gente, porque o Apito Final desta segundona está no ar.
Você, da região norte de BH. Materiais da fundação ao acabamento de sua obra é com Guanabara, há 20 anos no mercado. Pisos e revestimentos com preços incríveis. Ligue ou mande um zap 31-3436-8248. 3436-8248. Procure o Valdir e faça bons negócios. Rua José Pinto de Moura, 520, no Jardim Guanabara. No Instagram, @ Guanabara Materiais.
Atenção, você auxiliar de administração escolar, o SAENG está de volta ao trabalho. Vamos juntos para mais um ano com garra e energia na nossa luta coletiva. Fique atento, tem muitas novidades para você nas redes sociais do SAENG. Conte com o seu sindicato para mais um grande ano. SAENG, Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar de Minas Gerais. Somos trabalhadores, somos educadores.
Precisando de mão de obra terceirizada? Então ligue para GT Serviços 32956963. 20 anos de experiência em portaria, recepção, limpeza, manobristas, bombeiros civis e muito mais. Para empresas, condomínios e eventos, ligue 32956963. 32956963. Ou acesse gtserviços.com.br. Marcou, marcou. GT Serviços, seu patrimônio em boas mãos.
Top Food é o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu forno tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Itatiaia Futebol.
11:14 em Belo Horizonte, hora certinha para você. Muito obrigado por você estar ligado aqui na Top 1 do Brasil. Boa noite para você e boa noite para Vinícius Andrade. Fala comigo, Vini.
Boa noite, Romano. Boa noite aos ouvintes da mais ouvida do Brasil que estão ligados no Apito Final.
É isso aí. Legal demais ter você com a gente aqui no Apito Final. Vamos falar do Atlético, vamos falar do Galo, porque acabou aquele período de treinamentos, etc e tal. Amanhã tem reestreia no Campeonato Brasileiro. E o Atlético que pode ter novidade, não no time, com o Alan Franco já tendo data para se reapresentar no time, no clube. É isso mesmo, Paulo Azeredo, boa noite.
Olá, boa noite. Para você que tá ligado com a gente no Apito Final desta segunda-feira, chegou o grande dia, né? É, o Atlético volta a disputar jogos oficiais amanhã contra o Bahia. Jogo válido pelo Campeonato Brasileiro às 7:30 da noite na Arena MRV. O Atlético fechou a preparação hoje à tarde na Cidade do Galo, em Vespasiano, e terá alguns desfalques para esse jogo. O primeiro dele, Alan Franco. O jogador chega amanhã, logo após a disputa da Copa do Mundo, esteve no Equador ainda em período de descanso, resolvendo alguns problemas particulares e, portanto, na quarta-feira estará apto já para integrar o grupo nos treinamentos na Cidade do Galo. Os seus compatriotas, Alan Minda e também Ángel Preciado, já estão aí desde a última semana, mas apenas aprimorando a parte física. Por isso, possivelmente também ficam de fora deste compromisso amanhã contra o Bahia. E o Atlético deverá ter mudanças no time, que a gente vai trazer daqui a pouquinho para você. Porque agora eu quero dar um recado para quem gosta de economizar todos os meses dinheiro para gastar com o que interessa, com coisa que dá prazer para você e para sua família. Bom, todo mundo, né? Então eu e a Meta Energia vamos dar para você desconto todos os meses na sua conta de luz, para que você possa pegar esse dinheiro e gastar com algo mais interessante para você e também para sua família. Acesse o site metaenergia.com.br/apitofinal. Faça isso agora. Se cadastre até o final, são 2 minutinhos, e você vai economizar dinheiro todos os meses. Não é cupom não, não é pegadinha não. Fez o cadastro, já começa a economizar todos os meses. metaenergia.com.br/apitofinal. Vamos então ao provável Galo, hein? Mudanças na defesa e no meio campo. O Galo deve ir a campo com Everson, Natanael, nova dupla de zaga, Juan Tressoldi e Lianco, na vaga de Alonso, que não é mais jogador do Atlético, e Renan Lodi, fechando o quarteto defensivo. No meio campo, deveremos ter Maicon, aí a novidade, Cissé, já que Alan Franco disse aqui, não estará apto para este jogo. Ainda Bernard e Vitor Hugo. Na frente, Thomas Coelho e Mateu Cassierra. Deverá ser este o Atlético para pegar amanhã o Bahia. Jogo duríssimo na Arena MRV, hein?
Pois é, e aí tem um detalhe, né? Várias pessoas esperavam um Atlético com a mudança maior. Até porque esperava a chegada de reforço, mas a janela não abriu ainda, né? A janela vai abrir, vai até setembro. Mas tem a situação de que pelo menos duas modificações esse time vai ter. Que é o Lianco substituindo o Alonso, que foi embora, e o Cissé substituindo ali o Alan Franco. O que que dá pra dizer desse provável Atlético, Vini?
É, primeiro que eu acho que até o Barba esperava também mais reforços, né, Romano? Pela última entrevista dele, antes dessa pausa. Mas a gente pode esperar, a expectativa tem que ser essa, de um time mais organizado, de um time com a cara do Barba. O que que significa isso, a cara do Barba? Pelo menos o que a gente viu no Estudiantes. De um time que compete muito, de um time que toma poucos gols, de um time que briga muito, de um time que não aceita o domínio do adversário. Então tem que ser um Atlético com mais entrega, com mais luta, que é o que o torcedor gosta de ver quando os jogadores vestem a camisa do Galo. E sobre essas alterações, o provável time, eu espero o Lianco jogando em alto nível, algo que a gente ainda não viu este ano, porque ele retorna da lesão, mas ainda sem estar 100%, então ele não voltou bem, agora teve esse tempo para se recuperar, ele possa estar com a cabeça boa, fisicamente 100%, aí sim pode ser um grande acréscimo, pode ser um reforço para a zaga do Atlético nesse segundo semestre. A ausência do Alan Franco é um jogador de confiança, mas sinceramente, eu acho que dependendo do que o Cissé fizer, acho que o Alan Franco perde até espaço no time titular. Eu gosto muito do Cissé. Nas primeiras entrevistas do Barba, ele falava que o Cissé era um jogador muito bom, promissor, mas que às vezes deixava uma certa desorganização. É um período também que ele teve para poder trabalhar o posicionamento do Cissé, consciência tática, e se ele já volta como titular amanhã, é um indício de que o Barba está confiando mais nele, porque mesmo com a ausência do Alan Franco, o Romano, ele poderia escolher o Alexander, por exemplo.
Sim.
Tem mais cartaz, tem mais nome que o Cissé. Se ele optar pelo Cissé, é porque ele fez por merecer nesse período de intertemporada.
Agora, com relação ao Lianco, a minha grande dúvida é qual Lianco que estará na zaga do Atlético. O Lianco que já mostrou que tem futebol, até mesmo para sonhar com a seleção brasileira, ou o Lianco que no primeiro semestre, na primeira parte, que a última rodada é amanhã, mas qual o Lianco? O personagem ou aquele que a gente sabe que consegue jogar a bola em alto nível?
Essa fica como a grande pergunta. E se for o Lianco mais preocupado em jogar futebol, o Atlético ganha muito, porque eu acho o Lianco excelente zagueiro. Ele tem tudo para ser um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, se ele quiser, porque às vezes ele se perde no personagem. É claro que o Lianco tem todo um pacote, né? O Lianco gosta de jogar um pouco pra torcida, de intimidar o adversário. Acho que se for na medida certa, dentro de um limite, ok, isso faz parte também. Mas o problema é quando se perde no personagem, de querer extrapolar, aí toma cartões bobos, às vezes exagera também numa saída de bola, porque ele tem qualidade. Mas às vezes é melhor fazer o simples do que querer inventar demais e acaba se complicando. Então tomara que seja o Lianco mais preocupado em jogar futebol, focado mesmo no que ele sabe fazer, porque eu acho que ele faz muito bem.
O problema todo é o seguinte: às vezes o simples é mais complicado. Né?
Tem gente que se complica no simples.
Tem isso mesmo. Ô, Paulo Azeredo, agora tem essa retomada, né? Do Atlético no Campeonato Brasileiro. É a última rodada do primeiro turno. Às vezes a gente até esquece, né? Porque ficou tanto tempo aí de Copa do Mundo, mas é a última rodada do primeiro turno. E qual é a expectativa de público? Já tem uma parcial de público pro jogo de amanhã, Paulinho?
Pois é, o Atlético divulgou, né, a parcial de ingressos, né, da venda de ingressos hoje, no finalzinho da tarde. Mais de 20 mil ingressos já vendidos para este compromisso. Então, você que está esperando, né, para saber se vai ou não vai, é a chance de ver o Galo de novo e de empurrar o Atlético em um jogo importantíssimo, com ingressos a partir de R$29,90. O Galo mantendo a promoção de ingressos para que você, torcedor, possa rever o time e ajudá-lo também a conquistar os 3 pontos, como eu disse, que serão importantíssimos. Então, portanto, mais de 20 mil ingressos já vendidos e o Atlético esperando um público entre 25 e 30 mil torcedores amanhã, 7:30, na Arena MRV. Lembrando que tem promoção de chope, né? Comprou 2, ganhou 1/3, de cerveja também, e a oportunidade que o atleticano estava esperando, depois de um período aí longo, né? De descanso, de apenas treinamentos, o Atlético jogando, valendo na Arena MRV, e você vai poder acompanhar amanhã, 7:30.
Ah, vai ser pelo indício, um público bom, hein?
Assim, não vai ser casa cheia, mas a gente deve
ter. Pelo menos vai estar vazio.
Um público bom. E aí dá pra entender, assim, tem um torcedor que tá com saudade, que tá na expectativa de ver novamente o Atlético jogar, e tem aquele torcedor que às vezes nem vai mesmo no quis ir porque tá desconfiado ainda. Porque a primeira parte da temporada do Atlético não foi boa, né, Romano? O Atlético oscilou demais, por mais que o Galo tenha se mantido vivo nas Copas, mas mesmo assim não foi um bom desempenho, e no Campeonato Brasileiro está abaixo das expectativas. Então dá pra entender o torcedor que ainda tá meio desconfiado. Amanhã o Atlético tem a oportunidade de mostrar que a intertemporada foi bem feita. Vai pegar um adversário difícil, Bahia, que já teve a sua reestreia no Campeonato Brasileiro, porque jogou contra a Chapecoense na rodada, por uma rodada que estava pendente.
Quarta rodada.
É o brasileiro sempre com seus asteriscos, né? Não tem jeito. Mas é um Bahia forte. Agora, o Atlético tem que fazer prevalecer a sua força como mandante. O Atlético como mandante no brasileiro vai bem. O problema tem sido como visitante. Jogo duro, é uma volta que a gente fica nessa expectativa. Como é que vai ser? Vai sentir falta do ritmo, mas já tem que voltar com o pé no acelerador, porque é Campeonato Brasileiro, vale 3 pontos e o adversário é duro.
E o Bahia já tá mais jogado, porque fez um amistoso contra o Fluminense, já jogou com a Chapecoense. É um time que tá mais jogado que o Atlético. E, ô Paulo Azeredo, que história é essa? Você falou na manchete, tem jogador que pode deixar o Galo?
Exatamente, para a gente fechar aqui a participação, o Grêmio de Futebol Porto Alegrense está interessado no meia atacante Igor Gomes, jogador que tem contrato com o Galo até dezembro. O Galo já avisou que não vai renovar este contrato. Ele já está apto para assinar um pré-contrato com qualquer equipe aqui no Brasil ou fora do Brasil, mas o Grêmio já fez uma sondagem, não teve proposta oficial, e quem sabe nos próximos dias isso pode acontecer. O Atlético pode até ajudar nesse sentido. Se o Grêmio quiser contar com o jogador já a partir de agora, tem que sentar para conversar com o Galo, como eu disse, porque tem contrato. Mas sendo uma proposta interessante, o Igor Gomes querendo deixar o Atlético, tenho certeza que o Galo, por não contar com o jogador daqui para frente, né, principalmente no final do ano, renovando o seu contrato, o Atlético irá facilitar esta saída.
não emplacou, né?
É, não emplacou, Romano, mas o Igor Gomes é aquela história, né? Eu acho que quem criou muita expectativa se decepcionou. Quem não criou muita expectativa e entendeu que o Igor Gomes era um jogador para compor elenco, acho que entregou o que se esperava dele. É que o Igor Gomes não tinha condições de ser o cara do time. E muitas vezes ele foi acionado para fazer essa função, que não era dele. Mas, assim, se o Igor Gomes realmente foi embora agora, eu acho que o Atlético não tem que fazer muita força para segurar, até porque dá um alívio na folha salarial. Eu não acho que tem que repor também, simplesmente contratar um cara para compor elenco. Por que não, nesse momento, então, dar espaço para as categorias de base, para quem está se destacando? A gente tem falado muito do Riquelme, e aí é claro que não tem a mesma característica do Igor Gomes. Riquelme é até mais atacante, né? Mais um ponta, mas o próprio Vinícius Rodrigues, que tem feito também uma boa temporada, poderia ser aproveitado. Porque assim, para compor elenco, né, Romano? Eu não acho que o Atlético tem que buscar um jogador simplesmente para compor elenco. Para compor, por que não então aproveitar a base, que muitas vezes é deixada de lado?
É, porque não, você não dá oportunidade do que você já tem, né? É mais fácil você dar oportunidade ao que já tem. O Igor Gomes, eu concordo com você. Esperaram demais de um cara. E quem acompanhava o São Paulo, por exemplo, ele no São Paulo, ele nunca foi esse cara.
Sim.
Ele nunca foi esse protagonista que se esperava dele. E aí muita gente esperou isso dele no Atlético e não é a dele.
E no São Paulo, acho que ainda foi mais frustrante, assim, pro torcedor de São Paulo, pra imprensa, porque no início criaram uma expectativa enorme, né? Que ele seria o novo Kaká. Aí exageraram demais na expectativa e se frustraram, porque o Igor Gomes nunca foi perto disso. Viveu bons momentos no São Paulo, assim como viveu lampejos também no Atlético, mas não passa assim de um bom jogador, regular, mas não para ser a solução para o seu time.
Esse negócio de taxar novo tal, não dá certo. Eu me lembro que quando o Flamengo vendeu o Zico, aí tinha um meia chamado Gilmar Popó. Ah, é o novo Zico, cara, não vai, não dá, isso aí arrebenta.
Assim como o Atlético não tem que procurar um novo Hulk, né? O Hulk construiu sua história no Atlético, teve início, fim e foi maravilhosa. O Atlético tem que buscar uma referência, né? Um novo protagonista, mas não para ter a comparação com o Hulk passou.
Esse é meu medo, é o medo de quem eu converso, de achar que, o Hulk saiu, nós temos que achar alguém do tamanho. Não, cada um é cada um, meu amigo, não tem esse negócio não. Vamos saber do Bahia, adversário do Atlético. Como eu disse, o Bahia fez um amistoso contra o Fluminense do Maracanã e o Rogério Ceni chiou pra caramba da arbitragem, jogou contra a Chapecoense no segundo tempo, tomou pressão da Chape. Mas o nosso Rubem Júnior traz detalhes desse adversário do Atlético amanhã. Fala, Rubem, boa noite.
Boa noite, Romano. Um abraço pra você. Alô, Vini. Alô, meus amigos e minhas amigas do apito final da Itatiaia. Estamos chegando com as informações do Bahia, que chegou no início da noite desta segunda-feira em BH. Finalizou ainda pela manhã em Salvador a sua preparação. Bahia, que tem um bom início, né, da temporada de 2026 com o título do Campeonato Baiano, mas depois eliminação precoce na Copa Libertadores, na Copa do Brasil, eliminação também para o Remo e aposta todas as suas fichas no Campeonato Brasileiro, briga naquele pelotão de frente. Tem 29 pontos. Inclusive, o Bahia já retomou depois da parada para a Copa, porque entrou em campo na última sexta-feira a vitória para cima da Chape pelo placar de 2-0. São 29 pontos. O Bahia, que tem algumas possíveis mudanças para o jogo. O técnico Rogério Ceni renovando também o seu elenco, não conta com o Juba, que está lesionado e também vai cumprir suspensão. Alguns jogadores que podem aparecer também nesse segundo semestre no time baiano, como o atacante Alejo Vélix, de 22 anos, revelado pelo Rosário Central, depois até passou aí pelo Sevilha, também pelo Espanhol, e volta pro Rosário, agora emprestado ao time do Bahia. O Guido Herrera, goleiro também recém-contratado, veio do Tajeres para brigar por posição com o Ronaldo. E a outra opção do técnico Rogério Ceni para, quem sabe, né, ter esse elenco reforçado é o zagueiro Marco Moreno. Tem apenas 25 anos, ele que estava no Eibar da Espanha. Um provável time para amanhã, tendo Ronaldo, Román Gómez, David Duarte, Santiago Mingo e Zé Guilherme, Azevedo, Eric e Rodrigo Nestor, Ademir, Eric Pulga e William José. É o provável time da Bahia, tá bem no brasileiro, mas a temporada não é a esperada pelo investimento do time baiano, né? Com eliminação na Copa Libertadores e também na milionária Copa do Brasil, Romano.
É, e o Bahia que pode entrar no G4 do Campeonato Brasileiro e tirar o Bragantino, que hoje é o quarto colocado com 30 pontos ganhos. Quais são os perigos desse Bahia que o atleta tem que ficar esperto, Vini?
O Romano é um time que tem um ataque rápido, né? O Ademir, que o torcedor do Atlético conhece, não sente muita saudade, mas é um jogador perigoso, porque tem velocidade. Se o Atlético, como mandante, tiver realmente essa proposta, né, de assumir o jogo, de ser o protagonista da partida, que a gente espera, tem que tomar muito cuidado com os contra-ataques do Bahia. O Eric Pulga também, esse jogador de velocidade, é bom no drible, e tem um atacante de referência, que é o William José, que também é bom, não costuma desperdiçar as oportunidades. É um time técnico e que, jogando fora de casa, se tiver espaço, ele vai tentar fazer o estrago, porque com espaço para jogar, o Ademir pode complicar, o Eric Pulga também. Então o Atlético vai ter que tomar muitos cuidados, porque vai ter um adversário que não vai ser fácil.
É, enquanto o Bahia pode entrar no G4 com uma vitória, ele entraria no G4 do Campeonato Brasileiro, o Atlético pode subir 4 posições e se fixar ali na 7ª colocação. O Atlético hoje é o 11º colocado. É essa situação que envolve o jogo de amanhã. Enquanto o Bahia é o 6º com 29, pode ir a 32. O Bragantino já jogou, é o 4º com 30. Ele pode tirar o Bragantino, até mesmo dependendo do saldo de gols, ele tira o Fluminense, porque o saldo de gols é 5-4. Ele é a 3ª colocação. O Atlético, que é o 11º, pode subir mais 4 posições, passaria Vitória, que já jogou, Botafogo, que já jogou, aí tem São Paulo e Coritiba jogando. Coritiba recebe o Palmeiras e o São Paulo enfrenta o Atlético Paranaense, mas o Atlético poderia ir para a 7ª colocação.
E é um, se a gente tá falando de um Atlético que tem o objetivo de se classificar para Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, é confronto direto, né, Romulo?
Sim.
Então não
sim.
Pode abrir mão, não pode pensar em perder pontos, porque hoje a diferença do Bahia para o Atlético é de 5 pontos. Ela pode cair para 2. Então, o Atlético precisa muito dessa vitória num confronto direto se o Galo pretende se classificar para Libertadores.
É isso aí. Olha só, 11 horas 32 minutos. Vou falar agora da Série B do Brasileiro, porque 3 jogos abrem amanhã a 19ª rodada da competição. No interior de São Paulo, jogam Novo Horizontino e o líder Criciúma. Em Goiânia, Vila Nova contra o Fortaleza. Vila que andou perdendo aí, precisa da reabilitação. E em Florianópolis, o América visita o Avaí, no que a gente pode dizer do confronto direto dos desesperados, porque as duas equipes estão no Z4 do Campeonato Brasileiro. E para esta partida, o técnico Humberto Loser teve boas notícias, porque ganhou jogadores que foram registrados na CBF. Fabrício Calazans tem os detalhes. E aí, tá ligado?
Tô ligado, deixa comigo. Boa noite pra você, alô nação americana. Boa noite pra quem se liga no apito final. O Coelho já está em Florianópolis, a capital dos catarinenses, pro jogo de amanhã, às 7:30 contra o Avaí, fechando o primeiro turno da Série B. É mais um adversário que o Coelhão enfrenta em sequência, que está brigando, assim como ele, América, contra o rebaixamento. A preparação foi finalizada esta manhã no CT Lana Drummond. A turma deixou Belo Horizonte às 14h, um voo de Confins para Congonhas, e de Congonhas terminaram de chegar em Santa Catarina, já chegaram no início da noite desta segunda-feira. O técnico Humberto Loser teve muito pouco tempo para armar o América, que esteve em campo na última sexta-feira, aquele empate com sabor de derrota frente ao Ceará. O sábado foi de treino regenerativo, a atividade de domingo foi a mais pegada de ontem, e hoje foi aquele treino apronto, né? Mais posicional, não dava para exigir muito dos atletas, porque amanhã o América volta a campo novamente. O que poderia acontecer de novidade extracampo aconteceu. O América conseguiu regularizar os reforços que faltavam. O América contratou até aqui 10 atletas, sendo que 5 já haviam estreado. E os outros 5 aguardavam a abertura da janela de transferências que aconteceu hoje. Então o América regularizou na CBF o goleiro Bruno Brígido, que estava no futebol português, o lateral esquerdo Tobias Oschega, que estava no Estudiantes Rio Quarto de Córdoba, primeira divisão do futebol argentino, regularizou o zagueiro Lucas Sosa, argentino, que estava no Barcelona de Guayaquil, e o atacante uruguaio Rodrigo Pinheiro, que estava no Vélez Sarsfield da Argentina. E, para surpresa de muitos, antes mesmo do América anunciar, oficializar a contratação do Fábio Almeida, lateral direito, que veio do Anápolis, de Goiás, que estava emprestado ao Barra, lá de Santa Catarina, equipe de Balneário Camboriú, que joga em Itajaí e que eliminou o América na Copa do Brasil. Antes do América oficializá-lo como reforço, ele já saiu no bid e está regularizado. Então, o América pode ter 5 caras novas amanhã contra a equipe do Avaí. Destes atletas que foram regularizados, o principal deles, pensando em amanhã contra o Avaí, é o Lucas Sosa, o zagueiro argentino. Por quê? O Humberto Lousa não teve tempo para testar opções. Então ele deve praticamente repetir a equipe que jogou contra a equipe do Ceará, com uma mudança forçada na defesa. Ricardo Silva, Itatiaia apurou, fez matéria no site, já informávamos desde o Rádio Esportes. Ricardo Silva tem lesão muscular na coxa direita. Não enfrenta o Avaí. O Rafa Barcelos, que poderia ser o substituto dele, jogou, entrou no segundo tempo contra o Ceará, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E tem ainda a situação do Emerson Santos, que sofreu uma lesão no joelho. Então o América precisa de um zagueiro para formar a dupla com o Manuel. Deve ser o Lucas Sosa, argentino, fazendo a sua estreia. Demais time, eu acho que continua o mesmo. Com Gustavo no gol, Alex Silva na direita, Ricardo Silva, Lucas Sosa e Dalbert. Felipe Amaral, Iago, Segovinha, o Parede com o Gabriel Barros e com o Paulo Vitor. O Tobias Oschega será uma opção para o Dalbert na lateral esquerda. O Fábio Almeida, uma opção para o Alex Silva na lateral direita. Lembrando que o Johnny no último jogo sentiu uma lesão, não sei se viajou com a delegação. E o Rodrigo Pinheiro, atacante, deve ser uma opção do banco. Bruno Brígido, nem vou citar ele para ser oportunizado, porque é o terceiro goleiro. Gustavo é o titular, o William é o segundo goleiro e o Bruno Brígido, que está chegando, é a terceira opção. Então é isso, é o América reforçado para este duelo de amanhã contra a equipe do Avaí, fechando o primeiro turno da Série B.
É o América que pode amanhã hablar espanhol, que é tanto gringo, hein?
Pois é, cara, e o América vai precisar desses caras já dando resposta positiva para ontem, né? Porque a situação é dramática. O América, nessas 3 últimas rodadas do primeiro turno, o Romano, ele pegou adversários diretos. Os 2 primeiros jogos em casa e empatou os 2. Ele pegou o Londrina, que ainda continua o primeiro time fora da zona do rebaixamento.
Tava vencendo, venceu. Tomou empate.
Isso. Contra o Ceará, mesmo roteiro. Tomou empate no finalzinho. E agora vai fechar o primeiro turno contra o Avaí, que é outro time na zona do rebaixamento, 18º. É confronto direto. E nesse momento da competição, pela situação do América, não tem mais essa história de que, tá bom, dá pra arrancar um pontinho fora e tá ok.
Esquece isso.
Esquece. Pro América tentar se salvar, ele vai ter que começar a vencer fora de casa, e especialmente esses adversários que estão nessa luta contra o rebaixamento. Então, o jogo amanhã é vitória ou vitória, porque se for diferente disso, vai ficar quase impossível a situação do Coelho.
Ah, pode esquecer. Pode esquecer. O América, se não vencer, aí fica complicado. Você não consegue vencer quem são seus adversários diretos. E no caso, o América pegando uma trinca da turma que tá na. Um que tá fora e pegou 2 já. Isso. Vai ser o segundo agora, né? Que tá dentro do mesmo Z4 que ele. Agora, me preocupa esse monte de jogador gringo chegando. E o América vai ter que tentar um entrosamento com o carro andando. Vai ser no tranco.
É uma reformulação do time em meia temporada. Isso demonstra que o time montado, o elenco formado, a princípio, foi um fracasso. O planejamento foi desastroso, porque o time não deu nenhuma resposta. E agora vai numa atitude de desespero, de tentar uma mudança radical. Porque o América tem uma vitória no campeonato. Uma vitória que foi surpreendente, fora de casa, contra o Fortaleza. E vai passar o primeiro turno todo sem saber o que é vencer em casa. Porque fecha o turno contra o Avaí fora. É um novo time, Romano. A gente só vai saber se vai dar certo na prática, o entrosamento, mas é muito difícil imaginar que, de repente, tantas peças novas no meio de um campeonato vai dar a liga e vai resolver jogar bola.
É, América. Eita, meu Deus. Olha só, classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, hein? O Criciúma lidera 36 pontos, em segundo, Juventude, 32, em terceiro, Operário, 32. Em quarto, Vila Nova, 31, quinto, Fortaleza, também 31. Em sexto, Novo Horizontino com 30. Em sétimo, Goiás, 28. Em oitavo, São Bernardo, 27. Em nono, o Sport Recife, 27. Em décimo, Atlético Goianiense, 25. Décimo primeiro, Cuiabá, com 24. Décimo segundo, Atlético, com 24. Décimo terceiro, CRB, 23. Décimo quarto, Náutico, 21. Décimo quinto, Botafogo de Ribeirão Preto, também 21. E aí, décimo sexto, o Londrina, com 20, que é o último time antes da zona do rebaixamento. Turminha da Degola. Ceará, 19 pontos. Avaí, 17. Ponte Preta, 19º com 8. 20º a 15 rodadas direto, o América com 8 pontos ganhos. O América está, neste momento, a 11 pontos do primeiro time da zona do rebaixamento. A 12 do primeiro que está fora. Para ter uma ideia do tamanho do abismo que está vivendo o América nessa Série B do Brasileiro.
É, e a sorte, né, vamos dizer, entre aspas, porque o América não tem como a gente falar em sorte, mas é que nesse período aí, por exemplo, nesses três jogos que eu citei, os adversários diretos também estão numa draga, né? Também não estão conseguindo vencer. Então, eu lembro quando o América foi enfrentar o Londrina, era essa mesma distância. Ela continua, porque o Londrina também não está vencendo. Então, se o América tem alguma esperança, algum sonho, é reagir agora, aproveitar que o momento dos adversários diretos também é bem ruim.
Tá complicado, Coelho, tá complicado. São 11:42, intervalo, na volta é o Cruzeiro que chega aqui no apito final, não sai daí não.
Antes de pegar a estrada, revise o seu carro na Jai Óleos. O peitão do óleo. Revisão preventiva completa com produtos de alta qualidade e responsabilidade ambiental. Desde 67, pioneira em BH com óleos automotivos, industriais, bombonas, tambores e produtos de limpeza. Jai Óleos, Rua Uberaba, número 9, no Barro Preto. E Cristiano Machado, 10.385, no Planalto. Trocou, trocou, é na Jai Óleos.
A hora de trocar de carro é agora. Compre seu seminovo em julho e comece a pagar só no mês do carnaval. É isso mesmo, o carro que você procura com muito mais tempo para pagar. É só na Avenida Pedro II, 1900, a 5 minutinhos do centro de BH. Porque quem quer seminovo, acelera pro portal. Apoio Carbank, crédito sujeito à análise, consulte condições do site. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Virou a chave e a bateria riou.
Não se desespere, conte com a rapidez da entrega da Pedrinho Baterias, a maior loja de baterias de BH e região. Chame no zap 31 3429 mil. Pedrinho Baterias, lojas no Renascença, Planalto, Castelo e agora no Barroca. 3429 mil. Ligou, pediu, chegou.
Top Food é o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
Quer se capacitar na área de TI com uma formação rápida, prática e alinhada ao mercado? Então, a oportunidade perfeita chegou. A nova graduação em análise e desenvolvimento de sistemas da Faculdade Senac em Contagem forma você para atuar em diversas áreas da tecnologia. Matricule-se já e garanta capacitação de excelência por apenas R$ 400 mensais. Saiba mais pelo WhatsApp 31 3057 8600. Senac, integrado ao sistema Fecomércio MG.
Legal, estamos de volta com o apito final pela Itatiaia, sinal eletrônico. Daqui a pouquinho vai marcar 11:45 em Belo Horizonte. E é você sempre bem informado aqui na Top 1 do Brasil. Agora nós vamos falar do Cruzeiro. Sabe por quê? Cruzeiro se prepara para a retomada do Campeonato Brasileiro, para enfrentar o Internacional em Porto Alegre, mas bastidores agitados. Ó, não falei? Sinal eletrônico aí, ó. 15 para meia-noite. Mas, o Cruzeiro com o seu mercado agitado, porque ainda procura um primeiro volante e tem um trunfo para tentar contratar joia do esporte. Emerson Pansieri traz detalhes e nos conta como. Boa noite, Xará.
Alô, Romano, um abraço para você, para quem nos acompanha no apito final da Itatiaia, chegando com as informações do Cruzeiro. Daqui a pouco vou falar sobre preparação para a retomada do Campeonato Brasileiro, porque o assunto é mercado. Mercado sempre chama a atenção do torcedor, janela aberta também, né? Até é a grande notícia o Cruzeiro buscar esse tão esperado primeiro volante. E o que a gente pode destacar em relação ao Zé Lucas, jovem, 18 anos, do Sport. O Cruzeiro tem um trunfo para contratar esse atleta. Até uma matéria no nosso itatiaiaesporte.com.br. É porque o Cruzeiro, em relação ao Flamengo, quer utilizar o jogador no time principal, né? Então, o Zé Lucas está integrado à Toca da Raposa 2 e não à Toca da Raposa 1, onde a base joga. Essa é uma forma do Cruzeiro também entrar na negociação, fora a outra parte, que é a financeira. O Cruzeiro topa fazer um tipo de parceria, entre aspas, com o Sport, para que o time pernambucano mantenha parte dos direitos econômicos do garoto Zé Lucas. Então, vamos aguardar, tem o Flamengo também nessa história. As conversas continuam para que o atleta chegue à Toca da Raposa e se integre também ao trabalho com o técnico Arthur Jorge. Deixa eu trazer o recado dos supermercados BH, que continua crescendo, levando mais economia para as famílias em Minas Gerais. No Espírito Santo e também no Nordeste, BH no Nordeste, essa é a novidade. E tem mais uma novidade, agora para BH. Se você é da capital mineira, a nova loja na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 2120, no bairro Glória. E tem mais, o BH continua com vagas para você trabalhar em diversos setores. Acessa supermercadosbh.com.br na aba Trabalhe Conosco, ou procure o gerente da loja mais próxima. Supermercados BH, sempre pertinho de você. E agora eu vou falar de promoção. É a promoção do contrafilé bovino peça pedaço quilo R$45,90. E a bisteca suína R$14,80 o quilo. E a cerveja Skol latão, como diz meu amigo Thiago Reis, R$3,99. Supermercados BH não para de crescer, novas lojas, novas oportunidades e sempre ofertas. O Cruzeiro, então, aguarda essa questão do Zé Lucas. O Cruzeiro busca também o outro volante mais experiente. É a caminhada para contratar esse jogador de meio campo, Romano.
Ó, eu só tenho uma coisa para dizer, e aí quero a opinião do Vini. Se contratar o Zé Lucas, é bola dentro assim, sabe? É o acerto perfeito do Cruzeiro.
Pela idade, Romano, é uma aposta, mas eu acho que é uma excelente aposta. Você está projetando um jogador que já mostrou muito potencial, e olha que o Sport ano passado foi rebaixado numa campanha pífia. E ainda assim, ele conseguiu se destacar e
um jogador na fogueira.
Fogueiraça. Com
17 anos.
Foi colocado numa fogueira e ainda assim conseguiu mostrar um bom futebol. Seleção de base. E o Cruzeiro está projetando lá na frente, né? Pensar que esse cara vai jogar bola, vai ser valorizado, que a Europa olha muito esse tipo de jogador. Para mim, só não faz muito sentido, assim, eu não concordo em o Cruzeiro buscar o Zé Lucas e mais outro volante mais experiente, mais pronto, porque aí você vai tirar o espaço do próprio Zé Lucas. Ele chega para jogar, não para ser o titular, isso eu concordo, porque já tem o Lucas Romero, que é dono da posição, mas para ser um substituto, jogar uma partida ou outra e ganhando experiência. Agora, para ser a terceira opção, eu acho que não faz muito sentido. Eu iria no Zé Lucas.
Eu com certeza. Jogador de futuro, é bom jogador, é titular, foi titular da seleção brasileira sub-17, é titular da seleção brasileira principal, jogador de meio campo. é um baita jogador. Eu só fico na dúvida é o seguinte: você vai buscar alguém da base dos outros e na sua base? Será que tá treinando tão mal assim? Será que tá tão ruim? E eu não sou advogado do Murilo Hickman, não, gente. Eu nem conheço ele. Mas é porque eu acho o futebol dele é um jogador inteligente, um jogador moderno. Tá lá dentro, gente. Já tá lá, você não precisa gastar dinheiro. Já é cria do Cruzeiro.
O Zé Lucas já é um profissional, né? Ele, apesar da pouca idade, ele já está integrado ao profissional. O Murilo já fez parte também do profissional do Cruzeiro em alguns momentos. Mas eu também acho que é um jogador de muito potencial. Um jogador para ser trabalhado, é bom. O Cruzeiro ainda tem o Eduardo Papi, né? Que é bom pra caramba.
Esse
garoto, poxa, eu acho ele diferenciado. Ele é mais novo ainda, né?
Papi
é mais novo.
Ele é sub-17.
Mas é muito bom também. Então o Cruzeiro tem que também olhar com muito carinho pra base. E dali vão sair ótimos jogadores. E é o ativo do clube.
Ativo do clube, é mais barato. Conhece o clube, gosta do clube. E volto a dizer que eu não sou advogado do Murilo Hickman. E tem um outro detalhe: a gente não assiste mais treinos porque não deixam mais a gente assistir. Então a gente nem sabe como tá o cara. A gente nem sabe como é que o menino tá treinando. Mas para você buscar um menino em outro clube, a não ser que ele fosse excepcional, e é um bom jogador, Zé Lucas, e não colocar o que você tem, eu acho meio estranho. Agora, o Cruzeiro tem compromisso, retomada no Campeonato Brasileiro. Cruzeiro que também pode subir 4 posições, na verdade não, 5 posições, e chegar à 7ª colocação. Cruzeiro pode pular da 12ª para a 7ª colocação do Campeonato Brasileiro. Então, a preparação como está para enfrentar o Internacional em Porto Alegre, hein, Pancieri?
Sobre preparação, Romano, dá para dizer que o Cruzeiro fez uma atividade hoje na Toca da Raposa, e atividade essa que teve a presença do Neyser Villarreal, jogador que está recuperado de um incômodo muscular, que o tirou do jogo treino com o Ipatinga, jogo treino também com o São Caetano, do amistoso com o Grêmio. O Neyser Villarreal participou do amistoso com o Defensor, criou várias chances, inclusive trabalho importante de finalização com esse atleta que cria várias oportunidades, precisa concluir. É um trabalho que vem sendo feito também com esse atleta para ter essa confiança e essa frieza na frente do gol. Então, ele pode viajar para a partida de quarta-feira. Essa é a tendência, que ele esteja como opção do Caio Jorge no banco de reservas. O Kenny Arroyo também, vamos aguardar se esse atleta vai reunir condições de jogo ou sendo também preservado para o duelo com o Botafogo no fim de semana, jogo domingo no Mineirão, até porque ele teve um problema muscular. Deixa eu trazer um recado agora da HS Autopeças. Você vai passar na HS Autopeças porque é referência em produtos com maior estoque de peças da região. Da miudeza ao amortecedor. O Tião falou, ó, aqui eu garanto para os ouvintes da Itatiaia. Tem tudo. Você vai dar essa também confiança à HS Autopeças, com mais de 36 anos de mercado no Glória, no Céu Azul, no Lindéia, no Veneza e no bairro Laranjeiras. 3474-0022, 3474-0022. Esse é o WhatsApp da HS Autopeças para você ter essa comodidade também de receber a peça na sua casa, na oficina, onde você quiser. Tá combinado? Peça é coisa séria, peça na HS Autopeças. Um alô também pro Henrique Hermano e pro Anderson Campos, a turma boa da HS Autopeças. Deixa eu falar sobre lateral esquerda, Rojas, então, para começar. De fato, uma partida oficial, até agora amistoso, jogo treino, no lugar do Kaique, que tem essa missão. Ele que deu aquele passe pro Sinisterra no gol marcado diante do Grêmio, o rival aí do Internacional. E pro meio-campo ofensivo, será que já vai o Peck para fazer aquela função do Christian, que jogava ali na ponta e recompunha também com muita força? É uma ideia, deste trabalho aí do técnico Arthur Jorge. Ainda tem atividade desta terça-feira na Toca da Raposa. Matheus Henrique deve ficar realmente com a vaga do Lucas Romero, essa é a tendência. Agora o recado da Jaraguá Tintas no Instagram, @Jaraguatintas, alô Jaraguá Tintas, ali no bairro União. Deixa eu passar o WhatsApp da Jaraguá Tintas para você, 3665-0992, anota aí, 3665-0992, fala assim: Léo, eu ouvi o Pancieri dizer que aqui tá com promoção na loja inteira para você comprar sua tinta coral para sua casa, pro seu apartamento, pro seu escritório. Vai reformar o sítio, não tem problema. Vai pintar a sua casa, tá precisando dar aquela repaginada na casa? Conta com a Jaraguá Tintas e entrega em toda Minas Gerais. Posso garantir para você, a equipe do Léo é firme. Tintas Coral, qual cor que te inspira? Na Jaraguá Tintas você vai encontrar. Atenção, venda de ingressos para o torcedor do Cruzeiro, mundocolorado.com.br. Essa é a venda para você acompanhar o jogo com o Internacional em Porto Alegre. A nossa audiência também vai longe. R$130 inteira, 65 meia para a Nação Celeste também no Beira Rio. Segue com você, Xará.
Valeu demais, obrigado pelas informações. 130 conto, final de mês. Tá meio salgadinho. Vini, olha só. Otávio, William, Fabrício, Bruno, Jonathan, Jesus e Rojas. Matheus Henrique, Gerson, Matheus Pereira, Gabriel Peck ou Marquinhos, Sinisterra e Caio Jorge. É um bom time para enfrentar o Internacional?
É a base do time que terminou essa primeira parte da temporada, mas com mudanças importantes. Não tem mais o Kaique, o Rojas assume a lateral esquerda e vai mudar um pouco a forma do Cruzeiro de jogar, porque agora são dois pontas. A expectativa é que seja Gabriel Peck e Sinisterra. Com o Christian, você tinha um jogador de muita recomposição, muito vigor físico. Então, os pontas do Cruzeiro vão precisar ajudar muito na marcação e o meio de campo também, né? O Gerson não é um grande marcador, mas vai precisar marcar um pouquinho mais para compensar, já que o Cruzeiro, a tendência é que seja ainda mais ofensivo com a presença do Gabriel Peck.
É isso aí. Olha, Campeonato Brasileiro tem amanhã, 19h30, jogo que você acompanha aqui na Itatiaia, Atlético e Bahia na Arena MRV. Aí na quarta-feira, 19h30, temos Coritiba e Palmeiras. É um jogo bom esse aqui, hein? Coritiba e Palmeiras é um grande jogo. Temos nas 21h30, São Paulo e Atlético Paranaense, Internacional e Cruzeiro, Chapecoense e Flamengo. E na quinta-feira, fechando a rodada, temos às 19h30, Corinthians contra o Remo. O Palmeiras lidera 41 pontos. Em segundo, Flamengo 34. Em terceiro, Fluminense 32. Em quarto, Bragantino fechando G4 com 30. Aí em quinto, o Atlético Paranaense com 30, com jogo a menos. O Bahia é o sexto com 29, também jogo a menos. Aí a galera de jogo a menos, né? O Coritiba é o sétimo, 26. São Paulo é o oitavo, 25. Botafogo é o nono, 25. Vitória é o décimo, também com 25. O Atlético é o 11º com 24. Corinthians é o 12º com 24. O Cruzeiro é o 13º, também 24 pontos. 14ª posição, Internacional 21. 15ª, Santos com 21. 16ª, o Grêmio com 21. É o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Turma da Degola. Vasco é o 17º, 20 pontos. 18º, Mirassol, 19. 19º, Remo, 18. E a Chapecoense, a lanterna absoluta, com 9 pontos ganhos apenas no Campeonato Brasileiro. São 11h58, vou pro intervalo, na volta, os destaques finais do programa de hoje.
Alô, você de Sete Lagoas e região, o recado agora é da Casa Progresso Rede Geminas. Tubos, conexões, caixa d'água, louça, metais, pisos, porcelanatos e materiais elétricos. Agora você encontra também as telhas ecológicas Onduline. A Casa Progresso fica na Rua Equador, número 200, bairro Progresso, em Sete Lagoas, saída para Prudente de Moraes. 3773-6421, 998-78-7310. Casa Progresso Rede Geminas, o lugar certo para sua obra. Rede Geminas.
Vem aí, a dupla cena de Páscoa, com prêmio estimado em 35 milhões de reais. E não acumula. Na Grande Prêmio, tem bolões especiais com combinações matemáticas que aumentam suas chances de acerto. Sorteio dia 4 de abril. Acesse o Instagram, arroba Loteria Grande Prêmio, ou chame no zap 31 9 31 57 98 68. 9 31 57 98 68.
Carretão Trevo Contagem, há 38 anos sendo referência em sabor e tradição. Aqui você encontra carnes selecionadas, um buffet completo com saladas, comida japonesa e acompanhamentos deliciosos. E tem promoção especial, rodízio após 18 horas do jantar, de domingo a quinta-feira, por apenas R$ 99,90. Venha viver essa experiência. Carretão Trevo Contagem, a tradição da melhor carne de Belo Horizonte e região metropolitana.
Toda hora, toda hora. todo dia.
Super Su, mania de vender barato. Arroz Super Su, pacote de 5 quilos, tipo 1, 14,99. Açúcar Delta Cristal, pacote de 5 quilos, 10,59. Maionese Hellmann's, 500 gramas, tradicional, 7,99. Bombons Lacta, grandes sucessos, 250 gramas, 10,99.
Super Su, mania de vender barato.
Posso entrar, doutor?
Claro. O que o senhor tá sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas. Eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
De volta com o apito final, já entrando na terça-feira com os destaques. Começo com o Atlético, Paulo Azeredo.
O Atlético fechou hoje à tarde, preparação para o compromisso amanhã, 7:30 da noite, contra o Bahia na Arena MRV. Será a retomada do Atlético na disputa de jogos oficiais na temporada. Este jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Igor Gomes, meio atacante que não ficará no Atlético e que já pode assinar um pré-contrato com qualquer time no Brasil ou fora do Brasil, está liberado para buscar uma equipe. O Grêmio de Futebol Porto Alegrense está interessado na contratação deste jogador.
Agora o destaque final do Cruzeiro, Emerson Pancieri.
O lateral esquerdo Gabriel Rojas e o atacante Gabriel Peck tiveram os nomes publicados no BID da CBF e podem estrear normalmente quarta-feira contra o Internacional, duelo no Beira-Rio em Porto Alegre, partida às 9:30 da noite. Jogadores que vêm treinando com os demais atletas na Toca da Raposa. Amanhã tem atividade na parte da manhã e à tarde o time segue rumo ao Rio Grande do Sul. O técnico Arthur Jorge pode colocar o Rojas para fazer a estreia em partida oficial no lugar do Kaique, que já está no Como, e o Christian, que foi pro Krasnodar, quem sabe o Gabriel Peck, ocupando essa vaga, é um atacante de origem, mas tem força na recomposição. Matheus Henrique deve ficar com a vaga de Lucas Romero, suspenso para o duelo.
Agora o destaque final do América, Fabrício Calazans.
A delegação do América fechou pela manhã em Belo Horizonte a preparação para o jogo desta terça-feira contra a equipe do Avaí. E o América conseguiu regularizar os 5 reforços no BID da CBF. Jogadores que haviam chegado a Belo Horizonte e que esperavam a abertura da janela de transferências internacionais. O goleiro Bruno Brígido, o lateral esquerdo Tobias Ostega, o zagueiro Lucas Sousa e o atacante Rodrigo Pinheiro. E saiu no BID também Fábio Almeida, lateral direito, que estava no Barra de Santa Catarina, emprestado pelo Anápolis, e que foi regularizado no BID antes mesmo de ter sido oficializado jogador do América Futebol Clube pela direção da equipe.
Valeu, Calazans, obrigado pelas informações. 3 minutos da terça-feira, vamos nessa, Vini?
Vamos embora, Romano, até uma próxima.
É isso aí, até uma próxima. Amanhã estarei na jornada esportiva do Atlético, o Atlético voltando aos jogos do Campeonato Brasileiro. Quem tá vindo aí?
O fenômeno da comunicação.
É isso aí, ele é um fenômeno da comunicação. Para alegrar sua madrugada, para ser seu companheiro, para trazer uma oração de conforto, para trazer alegria, aquele bate-papo, Gutenberg Gomes, de Barbacena para o mundo, para animar a sua madrugada, Itatiaia, dona da noite. Valeu, galera. Paz.
Apito final. Por onde for.
Itatiaia sempre perto de você.
Cara, vão lá pro Itatiaia. É manhã, tarde, noite. É o melhor do mundo.
Aqui o ouvinte está uma mensagem da Rádio de Minas.
De Santa Luzia, mas hoje nós estamos aqui em Camaçari, na Bahia.
Salve no seu celular o nosso WhatsApp.
A única alegria do povo é curtir a Itatiaia.
99996-7074.
Dá uma luz aí, cara.
Faça contato.
Eu tô começando a querer levantar agora. Hoje eu tô de folga.
Mande sua denúncia.
Gostaria de fazer uma denúncia referente ao.
Sua sugestão de reportagem.
Da mulher pegar no pulo, no fraga.
Ou compartilhe sua opinião.
Agora melhorou. Agora melhorou.
Seja texto, áudio ou vídeo, o nosso WhatsApp está liberado. 99996-7074.
Que saudade de Minas, viu?
A Itatiaia informa você. E você informa a Itatiaia. De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia.